Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Sextou, sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Fim de ano chegou. E em 1º de dezembro, só que em 1918, aconteceu o primeiro encontro entre as equipes que hoje têm as maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. O encontro das nações terminou 2-1 para o Alvinegro. E olha só, pessoal, quarta-feira recebemos aqui nos estúdios o técnico do 13, William de Matia. Ontem, o treinador do Serra Branca, Raniel Ribeiro. Inclusive, se você perdeu, vai lá no site cbnparaíba.com.br. A ideia era que hoje o treinador do Campinense, Francisco Diá, estivesse aqui conosco e a gente fizesse um programa bem diferente, bem especial. O convite foi feito há mais de uma semana, mas o treinador não pôde vir. Diz que está dedicado 24 horas por dia na formação do elenco rubro-negro. E a gente entende, né? O Campinense realmente perdeu muito tempo por conta das eleições, mas fica o convite para uma próxima. Dito isto, o programa será normal, normalzinho, espero eu, inclusive com as últimas da Raposa, com o repórter Afonso Carlos. E hoje tem o retorno de Marcos Siqueira, viu? As férias acabaram e ele já atualiza tudo sobre o 13 Futebol Clube, inclusive os treinamentos com bola iniciaram lá no PV. Tem toda a movimentação dos times paraibanos no Mercadão da Bola, muita gente contratando. E também detalhes da Unifacisa, que entra em quadra hoje pelo NBB. E claro, tem sua participação com a gente, aqui você também vira comentarista. Manda sua mensagem no 981199700. Play no Bate-Bola! Bate-Bola começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
E o destaque do dia não poderia ser outro. Campeonato Brasileiro, que entra na sua reta final. Quer dizer, já está na sua reta final. Algumas rodadas, inclusive, com muitas emoções ou fracassos, vamos assim dizer. Porque, né? Botafogo, nunca esqueceremos disso, viu? Eu, inclusive, Gabriel, bom dia pra você. Eu tava ouvindo o Juca Kfouri hoje pela manhã e o próprio Zé Trajano, dois baluartes da Crônica Esportiva Nacional. Eles falaram que em 70 anos de profissão, né, de acompanhar o futebol, nunca viram nada do tipo. Porém, falaram que a decepção é mais de quem não é botafoguense do que de quem é botafoguense. Porque diz que o botafoguense raiz já é acostumado com esse tipo de coisa. Claro, flamenguistas, atleticanos, palmeirenses e o próprio Grêmio, que também tem chances matemáticas de título, eles estão gostando. Mas o resto do Brasil, eu acho que está decepcionado com o Botafogo. Bom dia, Gabriel.
Gabriel Abdon.
Bom dia, Bruno. Bom dia ao amigo ouvinte, torcedor ligado na CBN. Assim, Bruno, quando o Botafogo estava liderando, disparado, que todo mundo... Isso no começo. E todo mundo dizia, não, isso aí é fogo de palha, uma hora vai cair e tal. Aí foi passando o tempo, o Botafogo se consolidando, abrindo 9, 10, 11, 12, 13 pontos de vantagem. E aí, quando ele começou a cair... Aí a gente até disse, ó, esse daí é o Botafogo que a gente conhece. E ainda nem é tanto que a gente conhece. O Botafogo que eu conheço não costuma ir pra Libertadores, não. Mas, assim, apesar do Grêmio ter chances matemáticas de título, eu fico muito frustrado com essa história do Botafogo. Por alguns motivos. Primeiro, eu sei o que é pegar uma fila sem título brasileiro, porque logo depois do Botafogo vem o Grêmio, porque o Botafogo tá há 28 anos, o Grêmio tá há 27.
Botafogo ganhou 95, o Grêmio 96.
Né? Exatamente, encarreado, né? Aí, eu sei o que é essa frustração de tentar e não chegar ao título brasileiro. O Botafogo liderou 31 rodadas, fez um campeonato muito bonito. E aquela coisa, né? Como o meu time tá ali em cima, e tava até com chance de chegar no, no título, eu fico um pouquinho frustrado do Botafogo não conseguir esse título, porque eu já estava dando o campeonato entregue pro Botafogo.
Uhum.
Mas agora que, inclusive, vou até já adiantando lhe parabenizar pelo título brasileiro, porque o Palmeiras vai ser... Não.
Quase caô,
não,
meu Deus.
O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, não.
Não sei.
O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, isso aí...
essas coisas também. Viu?
Não. Palmeiras é o campeão brasileiro, isso aí... Dessa vez eu não vou queimar minha língua, não. Porque até nesse mesmo programa, nesse mesmo bate-bola... Eu falei aqui, o Botafogo já é campeão brasileiro. Queimei a língua bonito, mas não foi só eu, né? Acho que o Brasil,
todo mundo.
Brasil todinho queimou a língua. Só não queimou aquele pessoal que desde o início estava dizendo, uma hora o Botafogo cai, uma hora o Botafogo cai, realmente caiu.
Quem se queimou foi o próprio Botafogo e com fogo amigo.
Rapaz, eu até agora vou tentar entender, estou tentando entender como é que acontece isso. Os baluartes da crônica esportiva, como você mesmo falou... disseram que nunca viram isso, eu lhe digo que nunca vimos, nunca veremos de novo. Eu acho muito difícil que aconteça uma pipocada dessa com qualquer outro time que seja. Agora, pro torcedor botafoguense, eu acho que é um sentimento de tristeza, porque eles podem estar acostumados com uma fase, time jogando Série B. Um dia desse o Botafogo estava na Série B, inclusive. Mas, você tá na Série B num ano, no outro... já voltar para a Série A e no outro quase ser campeão brasileiro, parece uma campanha muito boa. Realmente é.
É porque dá uma vergonhinha mesmo, não é só decepção não.
Não adianta você dizer, eu sou acostumado com isso, mas tá todo mundo frustrado, tá todo mundo triste. Se fosse na última rodada, teria sido pior. Ainda bem que começou a perder a liderança com umas rodadas de antecedência.
Olha só, ontem a rodada 36, antepenúltima, foi concluída com a vitória do Grêmio 2-1 sobre o Goiás, rebaixando o Goiás de vez e garantindo o Grêmio na Libertadores 2024, pelo menos na pré. O Cruzeiro empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense, resultado não bom para o Cruzeiro, porque jogava em casa, mas um pontinho nessa corrida louca contra o rebaixamento. Já o Red Bull Bragantino, rapaz, esse também é outro cavalinho, viu? Esse só não é Paraguai, ele é mais de Foz do Iguaçu ali na fronteira, porque também tava brigando por título até um dia desse, todo mundo até torcendo pro Bragantino, né? Quem não tinha seus times envolvidos. Perdeu ontem pro Fortaleza 2-1, jogo em Bragança. Com isso, vamos atualizar as estatísticas. Palmeiras tem hoje 86% de chance de ser campeão, é o grande favorito, mas como diria Paulo Vinícius Coelho, se você for no dicionário, favorito não significa vencedor. Já o Atlético Mineiro hoje é o segundo time que tem mais chances, apesar de nem ser o vice-líder, né? Ele tem 5.5, o Botafogo 3.1 e a mesma chance do Flamengo também, 3.1, 3.13 ali as duas equipes. O Grêmio também tem chances matemáticas, 2.1. Já para Libertadores, vamos lá, né? G4, tô falando de G4. 99% para o Palmeiras, 84% para o Galo, 73% para o Botafogo, 72% para o Flamengo, 58% para o Grêmio, 10% para o Bragantino. Sobre G6...
G6 acabou.
Fluminense tem chance do G6.
Mas não voga mais.
O Fluminense não já tem vaga na Libertadores, né? Então, não vou nem falar do G6. Pra cair, quer dizer, pra cair não, pra cair é forte demais, né? Pra escapar, vamos falar de pra escapar. Corinthians tem chance de cair, mas poucas. 99.9 pra escapar. O Cruzeiro, 97.9 pra escapar também. Agora, daí pra... do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não corre mais risco, não. Aí vem 78.2 para o Santos, 67.4 para o Vasco, 56.3 para o Bahia. Eu acho...
São chances de ficar na Série A.
De ficar.
Certo.
Eu acho... Claro que está mais para o Bahia, mas eu acho que o Santos cai.
Eu acho que...
E eu já disse que o Santos não caía mais.
Eu acho que vai ser o Tricolor mesmo, viu? Do jeito que está aí. O Vasco, ele tem uma sequência muito difícil. O Vasco joga contra o Grêmio na Arena e joga contra o Bragantino em São Januário.
Isso.
É uma sequência difícil, mas eu acho que eu não consigo ver esse Vasco na Série B não, viu? Acho que vai acabar sobrando pro Bahia mesmo. O Goiás está rebaixado, né? O Grêmio fez o favor de rebaixar o Goiás. e se garantir na Libertadores. E vai dando aos poucos, vai dando-se a lógica, né? Já caíram os três. Tem quatro times verdes, né, no campeonato. Um vai ser campeão, os outros três caíram.
É.
No caso foi o América, o Coritiba e o Goiás. Falta um, né? Essa daí é a condução que ninguém quer pegar a última vaga.
Ó, o Santos, ele tem o Fortaleza na última rodada em casa, na Vila, e tem o CAP, né, o Atlético Paranaense, agora, domingo, fora. Eu acho a tabela do Santos boa, porque vai pegar duas equipes que não almejam muita coisa, mas eu tô sentindo que o Peixão, no ano que não tem mais Pelé pra abençoá-los, eu acho que o Peixão vai de arrasta pra cima, viu?
Arrasta, caso de arrasta pra baixo,
no caso.
Aí quando for ver isso, tu acha que vai o Santos, eu acho que vai o Bahia e acaba indo o Vasco.
Ó, mal Bahia tem o América Mineiro, que deve ganhar fora, e tem o Atlético Mineiro em casa. Eu acho que o Atlético Mineiro já vai chegar com sua vida feita, sem chance de título, porque ele provavelmente ele vai ganhar agora o Atlético Mineiro, mas vai ter que golear de 8-0 o Bahia na última rodada e torcer pro Palmeiras também levar uma goleada do Cruzeiro, que não vai abrir pro Atlético.
Ou que o Palmeiras simplesmente perca as duas,
né? É, mas eu acho que... Tô falando de última rodada já, né? Sim, sim. Eu acho que o Atlético já chega no G4, no máximo brigando pelo vice, que ganha mais dinheiro. Eu tô achando que o Bahia vai escapar.
Não, é porque assim, eu acho que a gente vai chegar na última rodada com pelo menos duas vagas de G4 em jogo,
se sabe? Bem que o Rogério Ceni, eu acho que ele fez o favor de perder o grupo, viu? Na derrota pro São Paulo. Ele entrou no campo, esculhambou todo mundo, que não se faz na frente de torcida, nem de imprensa, né?
É porque o Bahia tem jogadores bons, muitas peças desse elenco do Bahia não vão jogar a Série B não, viu? Vão sobrar para algum time da Série A, até mesmo para os times que estão subindo da Série B para a Série A. Então, sinceramente, gente, jogador não se importa de rebaixar ou não rebaixar o time não, viu?
É.
Para ir contra o treinador, ele rebaixa o time à vontade.
Simbora aqui para a rodada 37, que começa amanhã. Amanhã tem Corinthians e Inter, jogo na Neoquímica Arena às 18 horas, jogo com transmissão da Rádio CBN. Também com transmissão da CBN, Atlético Mineiro e São Paulo, só que às 21 horas. No domingo, tem jogo bom, viu? Flamengo e Cuiabá. E tem também Palmeiras e Fluminense. Esse jogo do Palmeiras será o jogo de transmissão da Rede Paraíba, Rede Globo e também da Rádio CBN. Porque pode, né? Até matematicamente dar o título ao Palmeiras, o Palmeiras e Fluminense. Aí às 18h30, mas não pode não, porque o Botafogo só joga às 18h30, né?
É.
18h30 tem Botafogo e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Coxa, Grêmio e Vasco. Também tem Atlético Paranaense e Santos, Fortaleza e Goiás, América Mineiro e Bahia, todo mundo jogando nesse final de semana, se preparando para a última rodada. O G6 está da seguinte forma: Palmeiras líder 66, o Botafogo vice-líder com 63, Atlético Mineiro 63 também, Flamengo com 63 também fechando o G4, aí vem Grêmio com 62 e o Bragantino com 69. O Fluminense está querendo entrar ali, mas não almeja, adianta de entrar, não serve de nada entrar. No Z4, né? Goiás, Coritiba e América rebaixados. Bahia tá dentro da zona com 41. Aí tem Vasco 42, Santos 43. Essas equipes aí lutando amargamente contra o rebaixamento. Eu acho, Gabriel, você me parabenizando pelo título do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras será campeão. E por quê? Porque o Botafogo não quis ser campeão. E só existe um time mentalmente pronto, por mais que teve dificuldades no ano. Porque, ó, o Atlético tem mais bola que o Palmeiras.
Uhum.
O Flamengo tem mais time que o Palmeiras. Só que essas duas equipes, que poderiam estar hoje na liderança, elas derraparam em algum momento. E o Palmeiras, para mim, sempre foi o mais sólido. Inclusive, hoje, é o líder. Mas o Palmeiras foi o vice-líder do primeiro turno. E hoje, se pegar só o segundo turno, ele também é o vice-líder do segundo turno. Ou seja, é a equipe que teve mais equilíbrio. O Botafogo foi o líder do primeiro turno, mas fez no segundo turno campanha de rebaixamento. E o Atlético Mineiro é o líder do segundo turno, mas fez campanha também de Z4 no primeiro turno. Então, o equilíbrio, a mentalidade do Palmeiras vai fazer com que o Palmeiras seja campeão brasileiro ganhe seu 12º título nacional.
É, a consistência premia, né? Nos pontos corridos isso acontece. No caso do Palmeiras foi exatamente isso. Porque assim...
Se fosse um mata-mata e a gente fosse ter agora uma final Palmeiras e Atlético Mineiro, dava Atlético Mineiro. Se fosse ter uma final agora Palmeiras e Flamengo, dava Flamengo como deu. Recentemente o Flamengo meteu 3 no Palmeiras. Mas como é por consistência, e por isso que o pontos corrido é bom, já existe mata-mata para premiar o Fluminense, campeão da Libertadores, para premiar o São Paulo, que não jogou nada no Brasileiro, mas foi o campeão da Copa do Brasil.
É, lembra muito, isso me lembra o Grêmio em 2016. O Grêmio abriu mão do campeonato, o Grêmio ficou em nono, se eu não me engano, para focar na Copa do Brasil e sair daquela fila de 15 anos. Agora sim, quando ficou claro que o Botafogo não queria mais ser campeão brasileiro, quando abriram de novo as vagas dos remanescentes, vamos dizer assim, e aí todo mundo entrou na briga. Palmeiras, Galo, Flamengo, Grêmio,
Bragantino.
O Bragantino, que por muito tempo o Bragantino ali, o Bragantino que vai tirar o título do Botafogo, e eu dizia o tempo todo que não. Ia ser um dos outros, pra mim ia ser o Flamengo, o Grêmio ou o Palmeiras. Acabou sendo o Palmeiras. Sim, já tô cantando a pedra antes do jogo, mas o Palmeiras ganhando esse próximo jogo, o Palmeiras já é campeão. Não tem muito o que fazer.
Um dos dois, ele ganhando um dos dois, ele é campeão.
Mas assim, é muito frustrante pra mim, sabe? Porque se você for olhar pontos perdidos por besteira, tirando o Botafogo da jogada, claro, o Grêmio deveria ser campeão desse Brasileirão.
Sim.
Sabia disso? Porque o Grêmio perdeu, vamos lá, pro próprio Bragantino, o Grêmio perdeu 2 pontos na Arena, naquele 3x3 no primeiro turno, e perdeu pro Bragantino no segundo turno, 2x0 pro Bragantino. Aí o Grêmio me empata com o Goiás no primeiro turno. O Grêmio perde pro Corinthians, o Corinthians jogando nada, o Corinthians com a menos, 51 mil pessoas dentro da arena, o Grêmio vai e perde. Então assim, o Grêmio perde pro Vasco, que tava praticamente na lanterna no primeiro turno. O Grêmio perde de virada pro Santos. Então assim, o Grêmio deixou escapar pontos importantíssimos, que se tivesse seguido a ordem natural das coisas, seria líder agora e com... já talvez até campeão com antecedência. Mas, como eu falo, a consistência premia e a incompetência tira muita coisa. No caso, a incompetência do Botafogo e a incompetência do Grêmio custaram esse título, que acabou ficando nas mãos do Palmeiras.
11h21, primeiro intervalo chegando. Na volta a gente bate papo com a galera que manda mensagem aqui no 981199700. Trazer aqui a participação da galera, né? Você pode participar conosco, mandar aqui sua mensagem. Deixa-me ver, tem o Heriberto Bezerra mandando o bom dia dele, mandando inclusive o bom dia com a figurinha do 13. O Almeida também está participando, desejando uma ótima sexta-feira para todo mundo, uma sexta-feira abençoada para a família geral. Obrigado, Almeida, igualmente. Antônio Júnior, estou aqui na escuta, quero as notícias do meu 13. Daqui a pouco, viu, Antônio? Antônio ligado lá no Portal dos Bosques. Assis Tavares está mandando. O Botafogo ganhando de 1x0, tomou o gol de empate no último segundo dos acréscimos. Só os alienígenas podem explicar. Adão Costa, eu tô começando a achar que esse título tá vindo pras mãos do Palmeiras em justiça a 2009. Que o Palmeiras perdeu, mais ou menos como o Botafogo, a distância era menor. E o Palmeiras perdeu muito por conta de erro de arbitragem também. A verdade é essa, mas assim, eu tô começando a achar que os deuses do futebol agora estão devolvendo um brasileirão pra gente.
Ah, quando é que vai vir a justiça de 2008,
então? É, não.
Essa daí eu quero muito que venha.
Adão do Catolé tá mandando aqui também o bom dia dele. Pra você, ele tá dizendo, você tá torcendo pro Santos cair, né? Não é? Não, eu tenho até uma simpatia com o Santos.
Santos não faz mal a ninguém.
Não ofende, né? Não, mas assim, preferi o Corinthians. Preferia, mas eu tô achando, viu, Adão? Eu tô com feeling, só isso mesmo. Vocês me cobrem quinta que vem, né? O Palmeiras vai perder as duas, tá dizendo aqui o Alberes. É, Alberes, pode acontecer. Diomedes Diniz também tá participando. Bom dia, Bahia e São Paulo. Só os jogadores do Bahia não sabiam do risco de tomar aquele gol. Golaço do São Paulo, inclusive, no último minuto. também. Tem mais mensagens aqui, mas daqui a pouco a gente traz, porque tem informações do nosso esporte. Hoje tem NBB, viu, pessoal? A Unifacisa joga mais uma fora de casa. Vai enfrentar a equipe do Pato Basquete, fora de casa, lá em Pato Branco. Jogo importante, né? A Unifacisa que ainda, na verdade, já conseguiu vitórias fora de casa, mas já tem muito tempo que não vence fora de casa, o que seria muito importante nesse jogo de hoje contra a equipe do Pato. A Unifacisa está na oitava colocação. O Pato, tô procurando aqui, está na 12ª, o Pato Basquete. Então hoje é um duelo de jacaré contra pato. Geralmente é melhor pro jacaré, né? Na natureza.
Eu nunca vi um pato ganhar de um jacaré, viu?
Olha, pessoal, também tem informações aqui do Mercadão da Bola no futebol paraibano, porque nas últimas 24 horas o Botafogo anunciou 4 contratações. O atacante Gabriel Rosseto, o meia Luiz Felipe, o zagueiro Wendel e o goleiro Alain Bernardon. Últimas contratações do Belo. Já o Pombal também começou, viu? Mais duas contratações para o Pombal. O volante Léo Garcia e o atacante Juninho. Já o Atlético de Cajazeiras, esse começou com tudo agora, só que renovações, né? Atletas que jogaram a segunda divisão pelo Trovão Azul, agora estão de volta na primeira divisão. Camilo e Romeu, goleiros. Lateral esquerdo, Ronald Santos. Zagueiros, Luca Padial. Os meias, Vinícius, Gustavo Cabelo e o Otávio Neto. E os atacantes, Galeguinho, Biel e Mateuzinho. Então, o Ederson mantendo a base, né, Gabriel?
Teve mais um, 20 minutos atrás, inclusive. Oi? Deixa eu dar uma então procurada aqui. Porque eu já tinha fechado, mas só aí dos que você listou, só aí já são 10 jogadores.
10 jogadores.
E muito legal isso, né? Porque foi o time que subiu o Atlético para a primeira divisão. Então, essa manutenção dos jogadores, a manutenção do elenco, até porque também teve a manutenção do Ederson no comando técnico, é muito importante e eu acho até que é uma forma de premiar, né, o time campeão da segunda divisão. Vamos lá. Atacante Renan Henrique.
Mais um, no caso.
Meia Felipe Souza. Zagueiro Wesley Rodrigues. São esses três.
Tudo renovação também?
Todos renovações.
Então, 13 renovações.
13 renovações.
É. Ó, o São Paulo Cristal até agora é a única equipe que não se movimentou nem pra técnico, nem pra nada. Diz que pra semana começa.
Nem pra estádio também, né?
Nem pra estádio, nem pra cidade, nem pra nada. Perdeu o patrocínio com a Prefeitura de Cruz do Espírito Santo e as coisas complicaram. Eu acho que com isso a gente já tem um forte candidato a cair, viu?
É, o que começa mal tende a terminar mal, né? Então, o São Paulo Cristal fez uma campanha muito boa em 2023, deu susto no 13 na semifinal, poderia ter beliscado aí um calendário nacional para 2024, e agora a gente vê nessa situação. Eu espero, assim, que se resolva, que a diretoria esteja fazendo um bom planejamento interno, longe dos nossos olhos, e que depois que passe esse entrave aí da questão da sede do time, para o ano que vem, as contratações comecem a aparecer, começa a aparecer técnico. Não vai ser o Igor César, né? Porque ele já está empregado, está no Flamengo de Arco Verde, lá em Pernambuco. Mas que venha um técnico à altura, até porque o Igor fez um ótimo trabalho no São Paulo Cristal. Então, eu não gosto de ver nenhum time desorganizado, sabe, Bruno? A menos que seja o Inter. O Inter pode ter a desorganização que for. Mas aqui na Paraíba, eu não gosto de ver nenhum time desorganizado. Eu espero que as 10 equipes entrem com o espírito de campeão, né? Já brigando para alcançar esse título, porque aí sim a gente vai ter um campeonato muito interessante.
11 horas e 32 minutos, estamos no aguardo do repórter CBN. Daqui a pouco Afonso Carlos chega com as últimas da Raposa, que segue também contratando.
E dando balão nos outros, inclusive.
Olha, tô dizendo, o Francisco Diá é esperto.
Rapaz. Ele tem um plano, né?
É.
Cabeça fria, coração quente.
E também tem o retorno do Marcos Siqueira daqui a pouquinho com as informações do Galo. Galo que começou os trabalhos hoje. 11h32, repórter chegou. 11h38, de volta com o Bate-Bola Campina. E o assunto agora é o Campinense.
Campinense!
Afonso Carlos! Está em linha conosco para atualizar as últimas da Raposa.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso.
Valeu, Bruno. Bom dia para você. Bom dia, grande audiência da CBN Campina Grande que nos escuta agora. Vamos lá, né? Muitas informações dentro do Campinense. Começar, né, pelas últimas contratações. A gente não teve como falar aqui durante esta semana, até por um bom motivo, né? Primeiro com o Lenny, perdão, né, pelo Lenny, presidente do Campinense. Primeiro com o Yuri Matias, técnico do 13, depois com o Raniel Ribeiro, entrevistas boas, né? Acompanhei ouvindo a CBN, mas enfim, vamos falar, atualizar aqui sobre o Campinense. Campinense que continua se reforçando, vai acontecer a apresentação oficial de todo o elenco já na próxima semana, né? Na terça-feira da próxima semana, tá voando, dia 5 de dezembro, em um dos bares de Campina Grande, mas por enquanto vai anunciando de forma oficial, principalmente em suas redes sociais, como foi com o Breno Santos, lateral direito, e a penúltima de ontem, o Alisson Daniel, né? Atacante, que é natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem 24 anos, jogou na categoria de base do Figueirense, também vestiu a camisa do Bangu e do CSA, e estava no Monção do Rio Grande do Sul, o último time do Alisson Daniel. Ontem, à noite, ontem durante o dia, Bruno, podemos dizer assim, um grande burburinho, principalmente do áudio que rolou em todos os grupos do WhatsApp do treinador Francisco Diá, brincando com o jornalista João da Paz, né, do pbesportes.net, que o Campinense tinha dado balão em um jogador que atuou em um time que foi apresentado por um time aqui da Paraíba. Enfim, a gente foi buscar muito essa informação, viu, Bruno? Eu pesquisei em todas as equipes que jogariam aí o campeonato paraibano, principalmente também nas equipes mais fortes, Serra Branca, Botafogo, 13, enfim, e a gente chegou ao nome ontem, foi a divulgação nossa, do atacante Luan Santos, de 27 anos, ele foi apresentado no Botafogo e anunciado no Botafogo há 7 dias atrás, alegou motivos pessoais para deixar o Belo, mas agora tem tudo acertado com o Campinense, inclusive o Campinense fechou essa negociação, anunciou essa negociação ontem por volta de meia-noite, hoje, né, por volta de meia-noite. Então o Luan tem 27 anos, é natural de Fortaleza, passou aí por times tradicionais, né, como Confiança, Paysandu, próprio Ceará, Vitória da Bahia, Sampaio Corrêa, jogou também no futebol da Coreia do Sul, e é um reforço que principalmente o técnico Francisco Diá comemorou demais após ele ter saído do Botafogo e ter acertado com o Campinense. Botafogo jura que não foi balão, até porque, como a gente fala na linguagem de futebol, o chapéu, né, de mudar de time, como aconteceu já com o Campinense, principalmente anos atrás, há muitos anos atrás, com o Rony Dias, que vestiu a camisa do Campinense, depois foi apresentado com a camisa do Campinense, depois acertou com o 13, mas o Luan Santos não foi a mesma coisa do Rony Dias, vamos dizer assim, porque o Luan Santos alegou motivos pessoais, ele não era mais jogador do Botafogo e depois de 8 dias acertou com o Campinense. Então o Botafogo até alega isso. Ontem também, na Raposa, o prefeito da cidade de Campina Grande, né, o Bruno Cunha Lima, teve uma reunião com o presidente do Campinense, Clênio Correia, também com o ex-presidente da Raposa, o William Simões, né, que está fazendo parte desse projeto novo da diretoria. Ele não tem cargo, mas é um cara importante dentro dessa atual diretoria. A pauta não foi divulgada pelo clube, mas, segundo o Campinense, tenta aí conversar com a prefeitura de Campina Grande por projetos futuros, visando principalmente o ano de 2024. Então são essas, por enquanto, as informações do Campinense. E a última, viu, Bruno? É até a informação que acaba de chegar aqui, o Igor Leonardo, goleiro que passou pelo Souza, né, no Campeonato Paraibano, foi eleito um dos melhores goleiros, né, da competição, vice-campeão pelo Souza, depois não teve tanta chance na quarta divisão, acabou saindo, foi procurado pelo Campinense, tinha quase tudo acertado com o Campinense, mas de última hora pesou o calendário. Então, acabei de falar com o Igor Leonardo, ele respondeu que confirmou toda essa informação, mas vai fechar com um clube que tem um calendário completo para 2024, não só um campeonato paraibano. E, então foi um jogador campinense que perdeu por causa de 2024 da Raposa ter apenas o campeonato paraibano, mas tinha algo bem encaminhado com esse goleiro Igor Leonardo e Souza, que foi muito bem no campeonato paraibano.
Muito bem, Afonso, obrigado aí. E seguir, né? O Diá, inclusive, alegou não vir hoje ao programa porque tá nos contatinhos, viu?
Pois é, rapaz. O Francisco Diá é uma lenda, né? Dentro do Campinense, e todo jeitão que a gente já conhece do Diá, né? De ser divertido. Esse áudio dele realmente ontem rodou Campina Grande, uma pessoa, então a Paraíba toda, para anunciar o Lucas Santos. Mas acredito mesmo, viu, Bruno, que ele não para no telefone. Campinense está perto de fechar o seu elenco, são aí 16, quase 17 contratações, então está muito perto de fechar o seu elenco, e o Diá tem uma parcela gigantesca nisso aí. Todo o processo, né, de contratações está passando pelo Diá. O velho Francisco Diá, que a gente já sabe, né, que gosta de montar elenco, foi assim em 2015, 2016, quando conquistou o bicampeonato, e essa atual diretoria, o bicampeonato paraibano, e essa atual diretoria do Campinense acredita muito nessa força de mercado que o treinador tem.
Muito bem, Afonso, brigadão, ótimo final de semana e até segunda, viu?
Se Deus quiser, grande abraço a todos.
Tá aí o Afonso Carlos trazendo os últimos acontecimentos no Alto da Bela Vista, contratações chegando e o Diá sempre muito atento ao mercado, independente do que aleguem. Eu sempre achei o Diá um ótimo formador de time, e por mais que só tem um calendário, só tem um campeonato, não tem dinheiro, não sei o que, perdeu tempo, eu acho que o time do Campinense será competitivo, sim.
Eu também acho, sabe? É porque assim, o Diá, você pode chegar pra ele e falar: olha, a gente só tem tanto, monta o time com isso, ele vai lá e monta. Esse que é o diferencial do Diá. E eu também acho, sabe, que o Campinense vai fazer uma temporada boa. Tem obrigação, aquela coisa, não adianta só fazer uma temporada boa no Paraibano, ele tem obrigação de conseguir o calendário. São duas coisas bem diferentes. Mas eu acho sim que o Campinense tem chances. Até porque camisa pesa, sabe? Camisa pesa muito. Agora, o Botafogo querer me dizer que não foi um balão isso que o Campinense fez, trazendo o Luan Santos. Gente, foi um belo de um balão. Um balão que, se você soltar, ele chega na China. Porque assim, 6 dias atrás o Luan estava se despedindo do Botafogo, dizendo que precisava passar tempo com a família, dizendo que esperava em breve voltar ao futebol. Aí na madrugada, foi de madrugada que foi feito o anúncio, 00h e pouca, ele estava lá sendo anunciado como novo reforço do Campinense.
E ele é aqui de Campina?
Não.
E a família dele? A família dele mora ali na Prata,
por acaso. Na Prata, no Catolé,
por aí. Eu acho que foi também.
É por aí. Aí você quer me dizer que isso não é um balão? Gente, é um belo de um balão, viu? Da Coreia do Sul diretamente para a Rainha da Borborema.
11h47, tem mais mensagens por aqui, vou ler mais algumas. O Jorge Pereira está dizendo: bom dia para você, meu amigo Bruno Rafael e Gabriel Abdon. Ei, eu concordo com vocês, o Palmeiras está merecendo ser campeão, mas o futebol é muito imprevisível, pode acontecer surpresas. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Ele está fazendo: minha raposa já formou um time? Acho que agora com esses últimos nomes já dá mais de 11.
Tá, viu? Se desenhando. Na verdade agora são 12.
Tá vendo?
Exatamente 12.
Tem um time e um no banco.
Exatamente. Precisa puxar um atacante ali pra volância, mas não tem problema não, dá pra jogar.
Professor Renato Monteiro tá falando sobre o Racha Big Brother, que tem movimentação amanhã. Um abraço a todos do Racha Big Brother. Quem também participa aqui, boa análise. Futebol todo do... Não entendi aqui. Ele tá falando boa análise, futebol todo. Tá falando aqui o nosso ouvinte, o Carlos Oliveira Gomes. Obrigado também pela audiência. Tem mais mensagens, mas daqui a pouco a gente traz, porque teremos mais um intervalinho rápido. Na volta, informações do Galo. 11h50, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campina. Tem a mensagem do Adeildo, e ele tá dizendo: bom dia a todos. Se juntar o Botafogo do Rio e o Botafogo da Paraíba, que ele fala fake aqui, mas não fale não. Não dá uma faísca. Brincadeira à parte, Botafogo verdadeiro. O Botafogo verdadeiro deu pena. O mais antigo, né? Chico do Itararé. É, Esporte Clube Bahia, Goiás, América. É, todo time pequeno. Tá dizendo aqui o Chico do Itararé. Tá dizendo o grupo dos 13, os 4 grandes do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande. É, que são os times, né? Só que não vingou. Tá falando aqui até do Coritiba. O Coritiba é campeão brasileiro, né? Também. Coritiba e o Atlético Paranaense são
nacional. É que ninguém lembra, mas são. Né?
Bahia também é campeão nacional.
Bicampeão, inclusive. Tantos títulos quanto o Grêmio, por exemplo.
Tá vendo?
2.
É grave, viu, Grêmio?
É, não, em pontos corridos não é o nosso forte, não. A gente é mais das Copas.
Rapaz, o Palmeiras, eu tava vendo, porque muita gente não considera os 12 títulos do Palmeiras, né? É, fica brincando que foi do fax, né? Mas são campeonatos nacionais independentes. Mas tirando os de 71 para trás, o Palmeiras pode se tornar o maior campeão brasileiro também, com 8 títulos. Empatado com o Flamengo. Que tem 8,5.
7,5, né?
7,5, porque tem o de 87 que tem a polêmica. E vai se tornar também, ao lado do Corinthians, o maior campeão de pontos corridos.
Sim, sim. Também.
Então, é meio que incontestável, né?
Eu considero os 12 do Palmeiras.
Eu considero,
porque assim, também. Não, você principalmente, mas assim, porque a CBF chegando e dizendo: olha, gente, esses títulos aqui são brasileiros, eu vou dizer que não
mas
são.
Mas era, na época era o Campeonato Brasileiro. Era o Campeonato
Brasileiro.
Pesa,
a FIFA chega e fala: olha, de 60 pra cá temos os campeões mundiais, eu vou dizer que não são.
É igual a Premier League é de 90 pra cá, e o resto?
Tem, exatamente.
Os times contam do tempo do Amador, em 1800 e tarará.
É muito antigo o campeonato inglês.
Né? Jô Paiva tá participando também. Bom dia, Bruno. É, manda um abraço para minhas filhas, Samara e Sara, lá em Santa Rita. Tá falando que a Sara é 13 anos e tricolor do Morumbi, torcedora do São Paulo. Valeu, obrigado. E o Chico Tararé tá falando, muito bem lembrado. É, imagina o campeão de Série C ou D, sim. E o Palmeiras ainda tem duas Série B, viu? Pra contar também.
É, eu tenho uma. Eu tenho uma só.
A outra tu subiu no vice, não foi?
Essa a gente subiu no vice, essa última, e nos anos 90 a gente deu um jeitinho ali.
Virou a mesa, igual o Fluminense.
É, não virou. A gente tem culpa se a CBF mudou o regulamento no meio do campeonato?
É verdade.
Eu não tenho culpa nenhuma.
Ó, simbora que agora o assunto é o 13. 13! Marcos Siqueira de volta das férias. Justamente no dia que o Galo também começa os trabalhos, Marcos Siqueira chegando com todas as informações do 13.
Marcos Siqueira.
Oficialmente, o 13 Futebol Clube deu início à sua pré-temporada com foco nas 4 competições do próximo ano. Todos os 26 atletas contratados, renovados e promovidos da base já passaram por bateria de exames que inclui a parte médica, nutricional e fisioterápica, com o departamento de saúde do clube, assim agora denominado lá no estádio Presidente Vargas. No extremo e o meia já estão acertados. Os atletas vêm por empréstimo ao Galo. Questões burocráticas estão sendo finalizadas para que o Alvinegro possa anunciá-los. Diretoria de futebol e comissão técnica buscam ainda um centroavante para fechar o ciclo inicial de contratações. O elenco 13ano, que iniciou hoje os treinamentos, está composto com 3 goleiros, 2 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, 5 zagueiros, 4 volantes, 4 meias e 5 atacantes. A média de idade do time é de 24,8 anos e estatura de 1,83m. O setor mais experiente são os goleiros, 2 acima dos 30 e 1 com 23, média de 28,3 anos. Já o setor mais jovem é o de volantes, com 22,2 anos, puxado pelos garotos promovidos da base. O Comitê Gestor de Futebol do clube iniciou o trabalho de monitoramento destes atletas em meados de junho e julho. Os contatos com os atletas iniciaram por volta de agosto, culminando em outubro e novembro, as assinaturas dos pré-contratos. Os principais centros de onde vêm esses atletas é o Sudeste, com 6 atletas, destaque para o futebol paulista com 3. O segundo foi o Centro-Oeste, com 5, detalhe para o futebol goiano, com 4 jogadores. Igualado vem o Nordeste, também com 5, do futebol pernambucano, com 2. A região Sul, com 4, dividido entre Santa Catarina e Paraná. Por fim, a região Norte, com 1 atleta, vindo do futebol amazonense. A comissão técnica definiu os 3 primeiros dias de trabalhos, que engloba este final de semana. Hoje pela manhã ocorreu a apresentação, seguida de avaliação antropométrica e treino físico no gramado. Agora à tarde, às 15 horas, tem teste físico para avaliar a capacidade aeróbica dos atletas. Neste sábado pela manhã tem treino na academia com transferência para o campo de jogo. À tarde, mais treino no gramado. No domingo, treino apenas pela manhã e descanso à tarde. A programação da próxima semana ainda não foi divulgada. Estes 3 primeiros dias de treinos serão em portões fechados. Diferentemente da última pré-temporada, essa de 2024, que iniciou hoje, será toda no estádio Presidente Vargas, graças ao trabalho da diretoria de patrimônio, que recuperou o gramado, instalou novas redes. Para a comissão técnica e demais departamentos, o médico, analista de desempenho e supervisor de futebol, as salas foram reformadas, novos móveis, entre outros itens. Por falar em melhorias, a lojinha do Galo, no calçadão da Cardoso Vieira, no centro de Campina Grande, está passando por reforma e antes do Natal deverá ser reinaugurada. Contudo, continua funcionando normalmente. Por fim, próxima segunda-feira, como já anunciado pelo clube, será a apresentação do elenco e comissão técnica, de forma oficial, em uma churrascaria da cidade. Também será apresentado o novo uniforme de jogo, que já estará disponível para venda no dia seguinte na lojinha do clube. Com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo.
Futebol Globo CBN.
Tá aí o Marquinhos, seja bem-vindo de volta com as últimas do Galo. Gabriel, o 13 foi um dos primeiros a montar o grupo. O William falou que ainda falta gente, acho que falta umas 3-4 peças. E também demorou um pouco a começar. Na verdade, acho que começou no tempo certo, né? Começando ontem e hoje. O Serra Branca foi que foi muito precoce, eu acho. Mas o 13 inicia os trabalhos aí há 40 dias do Campeonato Paraibano, que mais de 40 dias. Acho que vai ser uma boa pré-temporada, né?
O 13 vai pro octógono para defender o cinturão, né?
É.
Então, precisa realmente chegar mostrando que... Eu até perguntei pro William naquele dia se o 13 era o time a ser batido, né? E o 13 tem que fazer isso, tem que entrar em campo mostrando, olha, eu sou o campeão, eu quero o título de novo. Então, é um bom tempo de preparação, são quase 50 dias, né? Hoje é dia 1º, o campeonato começa dia 17. Claro que ninguém vai fazer todos os dias de preparação, os jogadores vão ter descansos entre hoje, o início da preparação e o início do campeonato. Mas é um bom tempo. É quem tá começando primeiro também, o Serra Branca já começou. Acho que o Botafogo já começou também, né? Ou não?
Já.
Pronto, mas acho que só os três.
Só os três.
O Campinense ainda vai começar na semana que vem. E daqui pra lá, pelo ritmo que tá as contratações, acho que o time já vai estar mais ou menos formado. Mas o 13 começou a anunciar no tempo certo e dava pra ver que a diretoria já tinha os jogadores todos contratados quando começou a divulgar. Porque foi naquele planejamento de 2-3 jogadores anunciados por dia. Então a gente vê que foi um bom planejamento, uma boa preparação. Trouxeram o Demati ainda em julho, né? Pra ele começar esse planejamento, e a montagem do elenco passou muito pelas mãos dele. Ele que foi o carro-chefe dessa montagem do elenco. E foi um bom elenco montado. Aproveitaram os jogadores da base, aproveitaram os jogadores que passaram pelo time na campanha do título, aproveitaram os jogadores que estavam nos rivais, caso do Riquelme, do Kel Baiano, do Guilherme Lucena, e também trouxeram jogadores de fora, o que é importantíssimo, até porque ninguém mantém um time idêntico ao que estava na temporada anterior. Eu espero que vá realmente pra frente, né? Que o futebol de Campina Grande em geral continue fazendo boas apresentações, mas sobretudo o 13, até porque é o atual campeão e precisa mostrar que é o time a ser batido, viu, Bruno?
Meio dia em ponto, a gente vai se despedindo, só uma última aqui, ó. O Ancelotti, né, entrevista coletiva hoje ele sobre Endrick. Estamos observando e encantados com ele. Estamos observando que sua evolução é muito boa e muito rápida. Estou encantado e que possa estar conosco na próxima temporada. Então, se o Ancelotti quer o Endrick para a próxima temporada, ele não vem para a seleção, não.
É, não vai vir. Sabe quem vai acabar vindo? O português, viu? Eu acho que o Mourinho.
Meio dia em ponto, Gabriel. Obrigado, repórter CBN. Chegou, pessoal. Bom final de semana. Tchau.